Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 14 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Feliz sexta-feira.
Boa tarde, Kátia Gomes. Ótima sexta para você também. Para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto também chega já já bem municiado com as notícias do setor policial e temos entrevista hoje, hein, Kátia?
Exatamente. Hoje vamos conversar com o Jabes Ribeiro, ele que é ex-prefeito de Ilhéus e atualmente é secretário-geral do PP na Bahia. Então, daqui a pouquinho vamos conversar com o Jabes Ribeiro, vamos falar de política, né? Política municipal, estadual, cenário nacional. Tem muito assunto para a gente conversar hoje aqui com o Jabes Ribeiro. Daqui a pouquinho iniciaremos essa entrevista. E o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia está no ar, é um oferecimento. Margram, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12, 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em evolução. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal O Dia Teresina. Águas de Teresina, Câmara vai acionar órgãos de fiscalização para reverter taxa de esgoto.
Folha de Pernambuco, quem pilotar drone ilegal no carnaval pode ser preso.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, operação faz maior apreensão de armadilhas de lagosta.
Gazeta de Alagoas, de Maceió, varejo de Alagoas tem a quarta maior alta do Nordeste e o sétimo melhor desempenho do país.
Jornal Tribuna do Norte, Natal, o Ministério confirma relicitação no TPP Natal para primeiro trimestre de 2025.
Jornal Dia do Rio de Janeiro, afetadas por incêndio. Estado anuncia R$1 milhão para cada escola de samba.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal, avanços e desafios de um mercado promissor.
Zero Hora de Porto Alegre, guerra comercial. Trump ordena novas tarifas e cita Brasil.
Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Suspeita é achada morta em prisão e inquérito do bolo será concluído hoje. Uma polêmica em relação a essa mulher que ela é acusada, né, de matar familiares com o bolo que ela fez envenenado. E agora ela foi encontrada morta lá no, na prisão.
O Estado de São Paulo, relações comerciais. Trump anuncia tarifas recíprocas e cita etanol do Brasil como exemplo.
E o jornal Valor Econômico São Paulo com o mesmo assunto, comércio. Trump anuncia tarifas recíprocas. Casa Branca cita etanol e produtos agropecuários do Brasil. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 14 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Deixa eu agradecer a audiência aqui dos nossos ouvintes, mandar um abraço para Nil França e o esposo, acompanhando o Jornal do Meio-Dia lá no bairro do Pontal. Nil, um beijo para você. Mandar um abraço também para Everaldo Júnior, ligadinho no Jornal do Meio-Dia, né, Everaldo, junto com a equipe de trabalho. Um abraço para você também, obrigada pela audiência, tá? Um abraço também para minha querida amiga Elvira, que está lá nos Estados Unidos acompanhando a gente, ligadinha também no Jornal do Meio Dia. Um beijo, minha querida.
Mandar também os parabéns para meu irmão, Valmir Júnior Bezerra, que está aniversariando hoje. Parabéns, mano, felicidades, tudo de bom, um grande abraço, viu?
Então, um abraço para ele também, saúde sempre, felicidades. Um abraço também para Bruno, filho de Renatinho. Aniversário de Bruno hoje.
Então, Brunão, aquele abraço, felicidade, sucesso sempre.
Sucesso, saúde sempre, viu, Bruno? Um abraço. E todos os aniversariantes do dia, né? Sintam-se abraçados aqui por nós. No nosso noticiário regional, vamos de Ilhéus em Destaque. Então, todos os dias agora a gente tem esse quadro aqui, iniciando falando exclusivamente aqui de Ilhéus. Olha, Ilhéus segue recomendação do Ministério Público para reordenar ocupação da Soares Lopes. Não é isso, Marcos Bezerra?
Verdade. Após recomendação do MP Bahia, que é o Ministério Público do Estado, a Secretaria de Ordem Pública de Ilhéus iniciou o reordenamento de trailers, quiosques e ambulantes que vendem alimentos na Avenida Soares Lopes, no centro. De acordo com a Prefeitura, o objetivo é melhorar a organização do espaço público, garantindo um ambiente mais adequado para comerciantes, moradores e visitantes. O trabalho começou pela identificação de pontos comerciais sem licenciamento, com a notificação dos responsáveis. Segundo a Prefeitura, na recomendação ao município, o Ministério Público reforçou que a ocupação de áreas públicas só pode ocorrer mediante autorização dos órgãos competentes. Além de impactar a mobilidade de pedestres e veículos, a ausência de regulamentação fere normas sanitárias, acrescentou a gestão municipal em nota. E vai ter uma realocação, né, Cátia?
É, exato. A Prefeitura de Ilhéus informa que o projeto prevê a realocação dos trailers e ambulantes em novo espaço, melhor estruturado, né, que contará com áreas planejadas, paisagismo, sanitário, segurança e acessibilidade, proporcionando mais conforto e organização para todos. O local para onde os serviços serão levados ainda não foi divulgado, tá? A medida reafirma o compromisso da Prefeitura com o ordenamento urbano, visando o desenvolvimento econômico e a preservação do espaço público, sempre em benefício da comunidade, concluiu aí o governo municipal. Inclusive, já estamos agendando uma entrevista para o início da próxima semana sobre esse assunto. A gente vai trazer uma entrevista aqui no Jornal do Meio-Dia e aí você vai entender melhor essa questão. 12 horas e 16 minutos, mudando de assunto. Olha, vamos falar da posse da OAB, diretorias aí das subseções de Ilhéus, Coaraci, Tabuna. A Ordem dos Advogados do Brasil já deu posse às novas diretorias, né? A nova diretoria da OAB em Ilhéus. Aí vai também, hoje pela manhã iniciou em Coaraci e hoje ainda vai ter a de Itabuna, tá? A presidente da OAB na Bahia, Daniela Borges, que está conduzindo aí essas solenidades, que também contará com a presença de outros diretores estaduais, a instituição de classe. A primeira posse foi ontem à noite, no auditório da Faculdade de Ilhéus, onde tomaram posse aí o presidente reeleito da subseção local, Jackson Cupertino, e a vice-presidente Flávia Bastos. A nova diretoria também reúne o secretário-geral Nelson da Cunha, a secretária adjunta Carla Caetano e o tesouro, o Daniel Mendonça. Inclusive, o doutor Cupertino esteve aqui no Jornal do Meio Dia semana passada, falando sobre essa posse que estava agendada para ontem e já ocorreu. E lá em Coaraci, a cerimônia estava marcada para iniciar às 10 da manhã, já iniciou, né? Lá no Fórum Desembargador Mário Albiani. Assume a representação local da OAB em Coaraci a presidente Daniela Santos de Souza, o vice Luciano Moreira, a secretária-geral Ana Júlia de Souza, o secretário adjunto Paulo Rodrigo Sandes Teixeira e a tesoureira Maria Helena de Paula. Já a solenidade em Itabuna será hoje também às 7 da noite, tá? Lá na Terceira Via Hall. A diretoria da subseção de Itabuna tem como presidente Tiago Cruz, a vice Marla de Oliveira, o secretário-geral Ícaro de Freitas, a secretária adjunta Aline de Queiroz e o tesoureiro, né? É o Murilo Reis Silva. Então, para Daniela Borges, já é possível saber que as diretorias da OAB nos três municípios farão um bom trabalho. Ela disse, as novas diretorias vão avançar ainda mais e trazer muitas novidades para a região. Sei que todos estão com maior gás para fazer muitas entregas nesse triênio. Estamos muito, muito ansiosos e confiantes, disse a presidente da OAB Bahia, Daniela Borges. 12:18, vamos acionar o nosso repórter?
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias? Feliz sexta-feira para você.
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima sexta-feira, Kátia. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima sexta-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótimo trabalho também. Excelente sexta e um ótimo final de semana. Um abraço.
Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado você que está sintonizado acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual Bagabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Viatura virtual da Gabi! Sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro! Município de Ilhéus, Polícia Militar da Bahia, apreendeu drogas e conduziu o indivíduo por tráfico no Alto Santo Inês. Saiba tudo! Durante a operação de combate a crimes violentos, letais e intencionais, policiais militares da 68 CIPM estavam realizando rondas no Alto Santo Inês, no bairro da Conquista, quando viram um indivíduo em atitude suspeita que tentou fugir ao descobrir a presença da polícia. Durante a abordagem, foram encontrados com o suspeito 17 pepecas de cocaína, 58 pedras de crack, buchas de maconha, buchas maiores ainda de maconha, duas balanças de precisão, celular Samsung e ainda R$83,75 em grana viva. Diante dos fatos, o indivíduo e todo o material apreendido foram encaminhados à sétima Corpim para as providências legais cabíveis. Ainda combatendo o tráfico na cidade de Ilhéus. Manhã de ontem, quinta-feira, durante rondas que aconteciam através de policiais militares da 68 CIPM, no Alto do Coqueiro, na região do Malhado, abordaram um indivíduo em via pública sendo localizada próximo ao abordado uma sacola contendo um aparelho celular Motorola G8. Outro aparelho celular, um aparelho celular Samsung A20, R$348,00. Em espécie, 37 trouxas. Maconha! 28 pedras de crack, crack, crack. E ainda, 3 trouxinhas de pó de crack e 3 trouxinhas de cocaína. Diante dos fatos, o indivíduo e tudo que era de porcaria que estava com ele foram apresentados à sétima Corpim. Sul da Bahia, violência em Teixeira de Freitas. Um duplo homicídio foi registrado em Teixeira na tarde de ontem e o crime ocorreu por volta das 14h30 no bairro Castelinho. De acordo com as informações, moradores da localidade ouviram vários disparos de arma de fogo e, ao cessar os disparos, encontraram as vítimas sem sinais de vida no local. Os autores do crime fugiram, não deixaram pistas. As vítimas foram identificadas como Augusto Mendes da Silva, 31 anos de idade, que era natural do município de Carlos Chagas, estado de Minas Gerais, e Bianca Ferreira Alves, de 34 anos. Segundo informações, Augusto residia na cidade de Teixeira há uns 5 meses, e no local onde aconteceu o duplo homicídio, ele morava há apenas 5 dias. A Polícia Militar, através do 87 CIPM, atendeu a ocorrência e preservou a cena do crime até a chegada do DPT. Segundo a perícia, a mulher tinha 4 perfurações no corpo, sendo 2 no peito e 2 nas costas. O homem, 3 perfurações, sendo uma no peito, na mão e outra na cabeça. o delegado plantonista Marcos Roriz autorizou a remoção dos corpos para o Instituto Médico Legal. Município BGQE. A Polícia Militar BGQE cumprindo diretrizes da Operação Horus durante patrulhamento ontem, quinta-feira, no residencial Mandacaru 2, apreendeu drogas e armas de fogo. Segundo o 19º Batalhão de Polícia Militar, as guarnições depararam com um grupo de mais de 15 marginais armados saindo de um matagal, que ao perceberem as guarnições, começaram a efetuar disparos contra a polícia, iniciando intensa troca de tiros. Após cessar os disparos feitas as varreduras no local, onde foi localizado um menor, dentro de uma residência, o menor fez uma família de refém. O infrator foi rendido e com ele foi encontrado uma mochila com drogas e armas. Diz a polícia em nota, o conduzido, um nacional menor de apenas 15 anos de idade e já tocando terror. A Polícia Militar realizou uma grande apreensão de maconha e cocaína na tarde de ontem, durante uma abordagem no bairro Conceição, município de Ipiaú. Segundo informações, uma guarnição da PM fazia rondas na região quando recebeu a informação de um veículo modelo Toyota Corolla que estaria transportando drogas. Segundo informou a Polícia Militar, foi feita a interceptação e foram apreendidos 29 tabletes de maconha e 5 tabletes de cocaína, embalado dentro de 3 caixas de papelão que tinham sido dispensadas em um terreno baldio no referido bairro, após o motorista de 41 anos de idade avistar os policiais. O motorista do veículo, que é morador da cidade de Ubatã, revelou que a droga seria levada inicialmente para o município de Ipiaú. O suspeito, o entorpecente e o carro foram encaminhados à delegacia territorial de Ipiaú, onde a resistência foi feita o auto de infração. Morreu na tarde de ontem, quinta-feira, vítima de afogamento, Cosme de Jesus Lima. Ele estava comemorando o seu aniversário. Cosme tinha feito ontem 38 anos. Informações dão conta que Cosme tinha feito uso de bebida alcoólica juntamente com um grupo de amigos e no meio da tarde saíram para tomar banho no açude da Extrema, no distrito de Salgadália, município de Conceição do Coité. Cosme teria dado um mergulho e desapareceu por volta das 3 horas da tarde. Populares iniciaram as buscas e encontraram Cosme sem vida já no finalzinho da tarde de ontem. A Polícia Militar esteve no local e comunicou o fato ao Departamento de Polícia Técnica de Serrinha, que foi recolher o corpo de Cosme, que perdeu a vida comemorando o aniversário. Que tristeza! Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição e esta semana por aqui, prometendo voltar em uma próxima edição, se papai do céu deixar. Mas desejando a você um feliz final de semana, um ótimo sábado, um ótimo domingo, e marcando o nosso próximo encontro segunda-feira aqui no Jornal do Meio-Dia, com todo mundo a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Mas você continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Bom fim de semana. Até segunda-feira, tá? Marcos Bezerra, por gentileza, dá uma passadinha no WhatsApp para verificar se temos mensagens de ouvintes. 988291029.
Pois é, aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte mandou boa tarde, disse que não quer se identificar, quer fazer uma denúncia. Ela disse que um cidadão, por nome Jairo, tentou matar ontem à noite a companheira Jeane, com quem ele tem um relacionamento. Ele mora no quilômetro 20 da rodovia Uruçuca. Ontem à noite, ele invadiu a casa de Jeane, a agrediu com uma barra de ferro. Ela levou um golpe na cabeça, indo até o hospital, né? Faltou pouco para estar morta. Então ela pede atenção aí.
Eu espero que os vizinhos e também o pessoal do hospital tenham feito a denúncia à polícia, né? Inaceitável, isso é inadmissível. Mais alguma mensagem?
Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Kátia. Parabéns pelo programa. Um abraço para minha esposa e meu filho, Joaquim.
Um abraço aí para Joaquim.
Não colocou o nome na cidade.
Faltou. Bem, são 12 horas e 28 minutos. Vamos logo apresentar aqui o nosso entrevistado do dia para os nossos ouvintes. Hoje nós estamos recebendo aqui o Jabes Ribeiro, ele que é o secretário-geral do PP na Bahia. Lembrando que o Jabes Ribeiro foi prefeito por 4 vezes em Ilhéus, tá? 2 vezes deputado federal, já foi também secretário de Estado, inclusive ele é ex-presidente da AMURC, né? E nesse instante a gente estava conversando sobre isso aqui. Deixa eu desejar uma boa tarde ao Jabes Ribeiro. Boa tarde, Jabes. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Cádia. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
Boa tarde, Deus. Ouvintes da Gabriela, um programa que tem um papel importante no debate político, não só político, né? Assuntos, da informação, enfim, da nossa cidade. É um prazer estar aqui mais uma vez.
Inclusive, depois das eleições, né, após o 6 de outubro, o senhor não deu certo ele vir aqui ao programa. Tentamos algumas vezes, mas questão de agenda.
Tem um problema de agenda, você sabe bem.
Exatamente. E agora a gente recebe aqui em 2025 o Jabes Ribeiro no Jornal do Meio-Dia, porque, obviamente, que após o resultado das eleições, a gente precisava conversar com o Jabes Ribeiro. Mas a gente vai deixar vocês curiosos, né? Vamos deixá-los curiosos, porque a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente inicia esse bate-papo. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12:36, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Margram Mármores e Granitos, Shopping Jequitibá e Lojas Universo Calçados. Como a gente disse no primeiro bloco, hoje estamos recebendo aqui no Jornal do Meio-Dia o Jabes Ribeiro, ele que é o secretário-geral do PP na Bahia. E como a gente disse também, após a eleição 2024, ele não tinha vindo ainda aqui no Jornal do Meio-Dia, mas agora em 2025 estamos recebendo o Jabes Ribeiro. E eu já inicio aqui fazendo a primeira pergunta para o Jabes em relação às eleições municipais, porque eu preciso ter uma avaliação. A gente precisa ouvir, né, Marcos, uma avaliação aí do experiente Jabes Ribeiro. Qual a avaliação que o senhor faz das eleições 2024 aqui em Ilhéus?
Olha, eu creio que o que aconteceu em 24 foi resultado de um processo político discutido, analisado, trabalhado objetivamente. No nosso caso do Partido Progressista, no primeiro momento nós tínhamos a candidatura que eu defendia, o candidato a prefeito. Esse era um processo que a gente trabalhava muito, entendeu? Quando chegamos em mês de junho, depois do mês de junho, perto próximo das convenções, fizemos uma avaliação, uma análise política, conversamos com os companheiros todos. Nós tínhamos um objetivo e, enfim, conversamos em Salvador também e achamos por bem retirarmos a candidatura em uma posição até privilegiada, sob o ponto de vista das pesquisas, né? Uhum. Mas eu sempre disse que eu faço política para ganhar a eleição e ganhar o projeto. Eleição é fácil, muitas vezes, fácil não, eleição é temporal. O tempo, naquele instante. O projeto é atemporal. O projeto é uma coisa que você vê a médio e longo prazo. Eleição acabou, pô. Já está trabalhando, vem a próxima daqui a 2 anos, por aí vai. Bem, nesse sentido, retirei a candidatura e tomamos a decisão, ao meu ver, acertada, por mais que determinado momento, no início, foi dolorosa, entendeu? Foi difícil, muitos companheiros questionavam uma série de coisas, mas acho que tomamos a decisão correta. Tá certo? A mais acertada, sob o ponto de vista não apenas eleitoral, mas politicamente falando. É bom que as pessoas entendam um pouco isso. A eleição é aquele momento, politicamente, quando você pensa mais amplamente. É bom lembrar que em 22, quando estivemos juntos aqui, PP, Progressista e União Brasil, presidido pelo Valderico, nós vencemos a eleição estadual. Uhum. Derrotamos o candidato do governo, Jerônimo, atual governador, uma diferença de mais de 9 mil votos.
O que o senhor quer dizer é que o ACM Neto, né, teve mais votos em Ilhéus do que o Jerônimo.
Então, aquela união de 22, sim, abriu para mim uma expectativa de que só venceríamos 24 se estivéssemos juntos.
Entendi.
Não tinha dúvida alguma. Claro que o meu partido lutou para ter a cabeça de chapa, que era o meu nome. Uhum. Mas, na política, é isso. A nossa visão era que teríamos uma possibilidade maior. O resultado mostrou que, mesmo não tendo aquela chapa, mas a unidade nossa viabilizou o processo de vitória. Então, repetindo, 22, eu estou claro, 22 vencemos com o PP e o União Brasil juntos.
Sim.
E eu dizia sempre, 24, ou o PP e o União Brasil estão juntos, estivermos separados, o PT vai ganhar a eleição.
Ou seja, caso o senhor fosse o candidato prefeito e o Valderico vice, ou no caso, como aconteceu, o Valderico candidato a prefeito, com o apoio aí do PP.
A questão da chapa, tá certo? Bem, cada partido pensa e faz é natural, é democrático isso, tá certo? Discutimos isso muito, com o Valderico muito, na casa dele, em Salvador, lá no meu escritório, conversamos várias vezes, tá certo? Porque a primeira coisa na política é você, mesmo se você está aborrecido com isso e aquilo, você não pode perder a comunicação. Se você não conversa, vai para onde? Não funciona, não é isso mesmo? Então, conversamos tal. E chegou o momento, em síntese, chegou o momento em que eu digo, bem, não vai dar dessa forma, tá certo? Eu retiro a minha candidatura e vamos manter a unidade para ganhar a eleição.
Sim.
Eu acho que nosso papel nisso aí foi muito importante. Porque simplesmente podia dizer, não estou mantendo a candidatura de qualquer jeito, ou então retiro minha candidatura e apoio A ou B, ofertas não faltaram, né? Convites não faltaram, mas eu tinha clareza que o projeto de 22 ele poderia permanecer em 24. E quem sabe 26 e 28, aí para frente, vai depender da nossa competência, da nossa habilidade, a nossa capacidade de pensar a cidade.
Então, Jabes, priorizando o processo político, o projeto político, você falou, a gestão, essa mudança de gestão, Ilhéus, de grupo político, foi necessária para a cidade?
Veja, havia, evidentemente, uma espécie de vontade de mudar. A mudança permeava as conversas na política e as pessoas. Você vai no morro, você vai no bairro, você vai no distrito, a ideia da mudança, tá certo? Essa ideia de mudança, ela pode ser com A, com B ou com C. Então você podia fazer a mudança com a candidata do PT, podia sim. Podia fazer a mudança comigo, podia sim. Com o Valderico também. Mas há um elemento nisso, na análise política, que para mim é essencial. Tudo dependeria de um fenômeno, a nossa unidade progressista, União Brasil e mais os demais companheiros. Juntos, nós tínhamos muita força para vencer as eleições.
Mas é também...
E aí, me desculpe, aí sim, dá sequência a acontecer a mudança, mas em nome do projeto. A ideia da renovação, me desculpe só para...
Sim.
A ideia da renovação, eu já vi uma campanha de renovação aqui em Ilhéus, com Antônio Olímpio. Em 1976. Poxa, 76. Nessa época eu fui candidato a vice-prefeito. Você era nascida, Cátia?
Não.
Não. Marcos já era nascido.
Nem sonhava.
Marcos é um pouquinho mais novo do que eu, mas também não é tão criança, né? Tá quase anos, Marcos.
Eu nasci com 10 anos depois.
Pai, vou fazer 5,6.
5,6, muito bem.
Eu nasci 10 anos depois.
Foi meu número em 82, em 56, tá vendo? Bem, então veja, a ideia da renovação. Ganhou a eleição, mas não renovou.
Entendi.
O que eu... E aí, é uma coisa que eu tenho muita clareza, o Valdeir que está começando o governo, né? É toda uma realidade para alguém que tem 37 anos, se não me engano, 37 anos, 38, 37, né?
Faz
não
38
sei bem. 38 anos. Quer dizer, que nunca teve nenhuma passagem como secretário, primeiro cargo, mandato público, cargo público dele é de prefeito. Então é preciso a gente ter essa compreensão, tá certo? De que ele também está em um momento de quê? De conhecer, ver a realidade que ele vai estar administrando. Conhecer os seus problemas, as suas necessidades, eu tenho dito às pessoas, tem que ter um pouquinho de paciência nisso aí. Mas acho que essa situação, ela é importante, porque cabe a ele liderar esse processo, eu digo sempre, e na política, cabe liderar aquele que tem a legitimidade do voto popular.
Sim.
Então ele recebeu essa missão para liderar a cidade nesse momento. E aí que vem as escolhas. Certo?
Uhum.
Quais as escolhas? O que quer? Que projeto você quer? O que é que você pensa para ele no futuro? Esse é projeto. Porque uma coisa é o dia a dia é terrível. O dia a dia você vê, é lixo, é isso, é lua, é iluminação, é problema de ordenação urbana, é uma série de coisas, querida, que são do dia a dia. Exato. Agora, acho que o mais importante, eu até estou escrevendo um artigo sobre isso, para publicar aí nos próximos dias, a vitória eleitoral e a vitória do projeto político. Esse é o desafio. Porque senão, morre. Eu digo sempre, a renovação ela tem que ser uma marca de um grande projeto para a cidade.
Mas a questão da renovação, o povo de Ilhéus falava muito isso, que queria renovação, queria que mudasse, né? Um candidato a prefeito, por mais que ele não tenha tido cargos, seja deputado federal, estadual ou vereador, algo do tipo, mas que estavam dispostos a pagar para ver aí pela mudança, pela renovação. O senhor sentiu isso também?
Não, claro, por exemplo, a Adélia representava isso também. Candidato do PT. Não é verdade? A melhor coisa do mundo quando você faz uma análise é a sinceridade política na análise, não é isso? A Adélia, a candidata que nunca foi candidata a nada, tinha sido já secretária e tal, com certa experiência, mas também pequena, ela trouxe a ideia da mudança. Tá certo? A mudança no sentido objetivo. Ela representava isso. Ocorre que aí vem a chamada organização política, sim, partidária. Ela fez um grande apoio. Imagina, a Adélia, acho que a Adélia não teria voto sozinha para se eleger vereadora.
Sim.
Porque ela não tinha militância em Ilhéus. É a grande verdade. Ao contrário do Roderick, que já tinha uma candidatura, duas candidaturas, enfim, tá certo?
Sim. Uhum.
Bem, ela teve apoio do governo do estado, teve apoio de ministro, teve apoio de fulano, teve apoio de ciclano, teve apoio de gente que retirou, por exemplo, você teve pessoas que eram candidatas a prefeito retiraram para apoiar ela, não foi só com o Roderick, aconteceu com o Augustão, aconteceu com o Jebson, sobre solidariedade, aconteceu com
Marcrise também, que apoiou.
Coronel.
Com o menino, uma série de outros. Bem, então vamos lá. Acho, no entanto, que o que foi fundamental, tá certo, nessa eleição foi a capacidade de unir. Porque você pode ter um belo projeto, mas se você não une, e unir com a pessoa certa e com os grupos certos, você não ganha. Eu já vi projetos maravilhosos que não ganharam, tá certo? Então ele, Valderico, ele representou bem essa ideia da mudança com a ideia de algo diferente. Aí é que vem a questão. Ganhou a mudança, não ganhou?
Sim.
E o algo diferente é que eu acho que tem que ser uma grande preocupação do governo atual. E eu me coloco nisso, sabe por quê? Porque eu tenho responsabilidade nisso. Se der errado, dá pra gente também. Por isso que a gente torce para dar certo. Tá certo. Eu confio que tem tudo para dar certo. Desde quando você não esqueça o seguinte, eleição passou não, eleição passou, foi uma etapa, agora é o quê? A construção do projeto, vamos lá, em síntese, Ilhéus vai fazer 500 anos daqui a 9 anos, não é isso?
Exato.
2034, tá certo? Temos que discutir um grande projeto, que cidade nós queremos para o aniversário de Ilhéus? E um outro detalhe, eu acho que um projeto desse tipo vai ajudar muito o Valderico, por quê? Ele está em um partido de oposição ao governo do estado.
Sim.
É isso? Ele está em um partido de oposição ao governo federal. Não adianta ter um ministério lá, tal, o PP também tem. Eu falo a base, PT do governo federal. Estadual PT. Ele está na União Brasil. Bem, não dá para ele pensar que sozinho, digamos, vai resolver isso, que é difícil. Os caras têm Adélia aqui, Léos, que querem fazer federal, querem fazer estadual, etc, etc. Mas eu acho que tem um caminho, tenho conversado com ele sobre isso, tem um caminho que me parece o melhor. Me parece.
Que caminho?
Que é exatamente, vamos construir o projeto dos 500 anos, vamos. Vamos chamar a sociedade de Ilhéusanos. Sair do gabinete para chamar a sociedade.
Sim.
Exemplo, Academia de Direito de Ilhéus. Por exemplo, eu sou membro da academia. Tem lá um projeto sobre os 500 anos. Que é liderado pelo professor Ramaiano, vocês conhecem, Ramaiano Vargas. Ramaiano, grande isso. Grande companheiro, entendeu? Um cara com uma visão legal. E outras pessoas. Será que não seria importante a gente integrar essa academia com o governo Valderico, da prefeitura, para esse projeto? Por exemplo, na área da educação, na área da saúde, na área, enfim, todos os setores da cidade. E aí, minha amiga, projeto elaborado, faz um grande discussões, debates, etc. Chega um momento, e não pode demorar, quais são as responsabilidades do município? ABC. E do Estado? Então não é o prefeito que vai pedir sozinho ao governo do estado. É aquele projeto que ele montou com a sociedade civil, associações, moradores, etc. Governador, isso aqui é que o povo de Léo decidiu. A parte do estado é essa aqui. Se o governador negar, não está negando apenas ao prefeito.
Ao povo, né?
Está negando ao povo. Exato. Da mesma forma com o governo federal.
Talvez a gente tenha que aproveitar aqui o tempo, Javes, para falar sobre...
Não sei se vocês me entenderam.
Entendemos.
A base dessa,
claro,
dessa ideia.
Aproveitar então, divulgar logo aqui duas mensagens que chegaram aqui de ouvintes. Boa tarde, Javes é um catedrático, fala ele que sou fã do seu vasto conhecimento sociopolítico-cultural e precisamos beber mais dessa fonte. Sucesso na sua caminhada. Wilson, direto de Itabuna.
Ah, obrigado.
E o Marcos Penha, aqui de Ilhéus, diz... Kátia e Marcos, equipe ouvintes da Gabriela FM, ótima entrevista com o Javes Ribeiro. Lembro da primeira eleição dele em 1982. 56 é Javes.
A primeira foi 76, a segunda foi 82.
Ó. Viu aí, né, Marcos? Foi a segunda em 82.
Tá? Não, acho que ele deve dizer a primeira eu perdi em 76.
Ele quer dizer quando você foi eleito.
Ele foi 82. Valeu, Marcos. Obrigado.
Então, pronto. Javes, então vamos falar da atual gestão aqui, essa gestão de Valderico Júnior, iniciou em 1º de janeiro desse ano e já vem enfrentando algumas dificuldades como, por exemplo, vamos citar aqui, esse sequestro, né, de recursos por conta dos precatórios que não foram pagos na gestão passada. E, inclusive, já existe aí decreto de emergência administrativa e, inclusive, decreto de emergência na saúde. O senhor já esperava que ele fosse enfrentar esses problemas todos?
A gente sempre espera que o governo entregue a situação da cidade bem melhor. Eu dizia na minha pré-campanha o seguinte, Mário, prefeito, me refiro ao prefeito, me entregue Ilhéus como eu lhe entreguei em 2012. Basta isso, não quero mais do que isso. Foram os salários pagos, todos. Agora não aconteceu isso. Eu soube que ficaram salários ainda a ser pagos. Segundo, a cidade fora do CALC. O que é o CALC? CALC é o SPC, para ficar mais fácil, é o SPC do cidadão comum. Se você está no SPC, não consegue comprar. Consegue?
Não.
Se você está no CALC, você não consegue financiamentos federais, da área federal. Entregou no CALC? Entregou fora do CALC. Ruim. O Valderico tem que ter uma equipe, deve ter, para exatamente trabalhar para tirar a cidade do calque. Olha que loucura. É um tempo perdido. Eu perdi, Kátia, mais de um ano nisso. Tinha mais de 40 pendências na época que eu recebi do governo anterior, que era o Newton Lima. Até me dou bem com ele, mas era a realidade que a gente recebeu. Então, precatório, você falou aí. Poxa, a coisa vinha sendo andando tranquilo, porque tinha sido feito um acordo na década de 90, eu era presidente da MURC, e estava essa onda de sequestro, bloqueios, etc. Fizemos uma reunião com os prefeitos, chamamos o tribunal e montamos o seguinte, gente, queremos uma saída, não dá para governar desse jeito. Será que é justo governar uma cidade, por exemplo, como Ilhéus, que tem milhares de problemas, o centro já tendo um bloqueio de quase 20 milhões, é o que eu ouvi do Cristiano, né, que é o secretário de gestão, isso?
Sim.
Não tem como. Mas não tem como. Isso precisa parar, precisa estancar urgentemente, porque senão fica ingovernável. Eu já passei por isso lá atrás, bem atrás.
Então praticamente você fez um acordo com o Tribunal de Justiça, com a MURC, né?
Foi, através da MURC, na época. Mas você pode fazer diretamente. Eu fiz da MURC e achava que fortalecia mais a negociação política. Tanto que a maioria das prefeituras vem pagando. O que é que aconteceu? Infelizmente, o ex-prefeito, Mário Alexandre, não sei por que razão também, não conheço, deixou de pagar. Não é assim. Quando deixa de pagar, gera problemas. E os problemas estão agora acontecendo. Então, me parece, entendeu, que é mais do que urgente, mas olha, é mais do que urgente, acho que é uma urgência maior de todas. É ter efetivamente uma articulação. A articulação, a palavra é essa, junto à presidência do tribunal, tá certo? Para dizer, olha, assim é impossível. Né? Assim é impossível. Precisa aí de um período aí, sentar e negociar isso, me dar 30 dias, 60, seja o que for, segura isso, porque senão vai ficar ingovernável.
Cada vez que sequestra um recurso...
Não, né? Você imagine você levar em... Nós estamos, hoje é dia 15, 14.
14.
Você imagine em 40 dias, por aí, você levar 19 milhões. É impossível, gente. É assustador.
Sem contar que você, Jabes, lembra também que deixou dinheiro em caixa, né?
Pois é, na saúde. Deixei 10 milhões na época, entendeu?
Diferente agora.
Aqui agora deve ter ficado devendo, não sei.
Só tinha 4 mil reais, segundo a secretária de saúde, Sonilda Mello, em uma das contas. E prestadores de serviços sem pagar mais de 3 meses. Médicos PJ, salários de dezembro sem pagar.
Então são problemas, entendeu? Que estão colocados.
Sim.
Você tem que falar, mas não adianta também e não vai ter que resolver. Não tem jeito. Eu aprendi que no setor público você pode falar, mas você tem que resolver porque não tem jeito. Então eu pergunto, diante de uma situação dessa, a cidade precisando de uma série de coisas. Sabe? Você tem uma ideia? Quando você vê o SAMU, o que é que ficou o SAMU? Eu deixei o SAMU organizado. Tá nas atas de transição, porque isso tem atas de transição, tem que estar tudo lá anotadinho. Eu deixei a usina asfáltica, Kátia, novinha. Usina asfáltica, novinha, cadê a usina? Não sei. Então, para não tomar tempo, quer dizer, e quando você vê uma realidade desse tipo,
então,
de uma forma
perguntar...
catastrófica, ainda levando dinheiro...
Então, eu preciso te fazer uma pergunta, isso é o quê? Falta de gestão.
Eu acho que é problema de gestão, claro. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, porque, por exemplo, você pode até... Eu sofri muito nos meus últimos 2 anos, porque não tinha dinheiro para nada.
Sim.
Para nada. Mas eu disse, entre fazer as obras, eu vou deixar a cidade organizada. Eu paguei um preço. Eu fiz uma reforma tributária, código tributário. Que se não fosse esse código tributário, hoje não estava nem podendo pagar a folha. Paguei um preço, que você sabe que mexer no bolso das pessoas não é brincadeira, né? Ninguém gosta, né?
Não.
Então... mas eu fiz isso, eu quero sair o seguinte, a história vai provar que eu fiz gestão.
Sim.
Eu fiz gestão, organizei as coisas, tá certo? Então, às vezes você não tem as condições, o que me preocupa agora, você não tem as condições de fazer o que você quer fazer, porque lhe falta recurso. Então, na hora que você tem a cidade mais organizada, em condições, ele falta, e lhe levam, começa a levar o dinheiro, vai ficar como isso? Vai dar em quê? Isso me preocupa profundamente, entendeu? Eu acho que é uma questão que deve ser, assim, ponto básico do governo. Uhum. Porque, Kátia, Marcos, é 19 agora, é mais 5 amanhã, é mais 10. Vai para onde isso?
Pode chegar aos 95 milhões, né?
Não, mas não é nem isso. Eu acho que não pode ter mais sequestro. Tem que parar. Porque senão inviabiliza a administração. E quando inviabiliza a administração, o prefeito fica ruim, fica. Mas quem sofre é o povo. Quem sofre é a cidade.
E inclusive, mesmo sem essa questão dos recursos, né, pelo menos de janeiro para cá, o prefeito está garantindo aí o pagamento dos salários
está fazendo o que eu chamo esse dever de casa.
Sim.
Não é? Que é pagar funcionários, cumprir. Eu vejo, por exemplo, algumas medidas. Por exemplo, tem uma medida mesmo que eu gostei muito.
Sim.
Eu quero colocar aqui. Essa questão da biblioteca pública, do General Osório.
Vai ser recuperado.
Repito, todo respeito ao vereador, tá certo? Muitas vezes, acho até que muitas vezes teve boa intenção, mas não é papel dele esse.
Uhum.
Não é papel de ninguém, nem de vereador, de ninguém, entrar em um próprio público, seja municipal, estado, federal, e dizer, vou resolver isso, pelo amor de Deus.
Uhum.
Isso não existe. Então, acho que a medida do Valderico, ela foi imediata, urgente, necessária, merecedora de aplauso, que, peraí, essa área aqui, meu irmão, isso aqui é minha responsabilidade.
Uhum.
Tá certo? E olha que a cidade até entende, porque o cara entrou ontem, entendeu? Mas não é esse papel. Repito aqui para não ficar muito, para não ter problema. Acho que o vereador tinha até boa intenção. Não estou aqui negando isso, mas é preciso enfrentar esse debate, porque senão vira moda. Vira moda. Você imagina o cara achar lindo isso aqui, entra aqui na rádio e diz, olha, acho que a ideia está errada, vou fazer isso e aquilo. Pô, pô. A propriedade, ela é pública.
Exato.
Aqui é particular.
Exato.
Ela é pública, mas é uma propriedade e alguém é responsável por ela.
É.
Eu, inclusive, digo o seguinte, que essa medida que ele tomou para demonstrar exatamente a responsabilidade de Mário em relação a algumas questões, e eu já disse isso aí pessoalmente na pré-campanha do seguinte, uma vergonha a situação do Palácio Paranaguá. Ali foi feito, ali há um decreto para ser o Museu da Capitania, vem aí os 500 anos, contar a história dos 500 anos.
Sim.
Lá no Palácio Pedagógico. Na época, Cátia, eu construí aquele prédio ali, reformei aquele prédio lá na Conquista, onde é a prefeitura hoje,
uhum,
exatamente para desocupar, não é, a parte de cima do Paranaguá, para ser o Museu da Capitania. Não deu para fazer, deixei tudo organizado, não avançou. Você vê a situação da Casa Jorge Amado, minha amiga? Uma vergonha.
A Maramata também.
A Casa Jorge Amado, pelo amor de Deus, gente.
Teve o casarão que desabou na 2 de julho.
Pois é, você vê, quer dizer, a Casa Jorge Amado, olha a repercussão nacional que deu o nome Jorge Amado, saiu até em jornal nacional, de algumas televisões, etc, etc, pelo nome de Jorge.
Sim.
Abandonado. Veja, por exemplo, tá certo, a situação do Centro Cultural de Olivença. Vocês já foram lá? É triste. Tá certo? Então isso não pode. Isso. E o teatro, gente, o teatro é um orgulho dos ileenses. Vai ver como é que tá o ar-condicionado? Então, eu acho que esse projeto dos 500 anos vai dar exatamente para organizar tudo isso com apoio federal e apoio estadual. A gente tem uma ministra da Cultura. Então você montou o projeto aqui. Ministra, essa parte aqui é da senhora. O Rodrigo é apenas um intermediário, mas ele está representando aí, sabe o quê? Um documento ileense, entende? Eu acredito nessa possibilidade. Acho que isso implica em uma ação de liderança política, chamando o quê? A cidade organizada. Venham, gente. Isso aqui não sou eu sozinho. Eu terei o meu papel como prefeito eleito pelo povo. Mas isso aqui é um conjunto de pessoas que querem o bem de Deus. É isso que eu acredito.
Jabes, a gente não pode deixar de falar sobre... vamos tentar resumir aqui esse momento de política a nível estadual, federal. Né? Estamos já em 2025. Daqui para 2026, para as eleições de 2026, é um pulo, né? Muito Passa bem. Muito rápido.
Um ano e pouco.
Um ano e pouco. Então, o senhor acredita aí na candidatura ao governo do estado do ACM Neto?
Olha, veja, o jogo está sendo jogado. O ACM Neto, inclusive, nunca declarou ainda ser candidato. Ele está certo. É preciso ter cautela para observar o que vai acontecer. Acho que ele tem as condições objetivas. Pelo exemplo que foi o seu governo na Prefeitura de Salvador, como bom gestor, a sua experiência, já foi deputado federal... É uma pessoa que tem militância política, militância partidária, portanto, creio que ele reúne todas as condições para colocar o seu nome. É que eleição não é apenas isso. É preciso que você tenha circunstâncias, tá certo? O clima, para que as coisas possam avançar. Então, acho que tudo isso vai depender muito do que aconteça no nível nacional. Vem uma pergunta. Lula terá saúde para ser candidato? Interrogação. Lula tem 79 anos, vai fazer 80. Pode ter. Já vi vários casos que ela está bem, 80 anos, 80 anos, bem.
Sim.
Mas é sempre uma dúvida. Segundo lugar, como estará a administração do Lula? Do ponto de vista de popularidade, de entrega daquilo que ele pôde prometer na campanha, entendeu? Como estará isso? Porque disso aí depende uma outra questão. Isso aí a gente tem que fazer outro programa. Disso aí depende uma outra questão. Tarcísio, governador de São Paulo, é um grande nome, até conheço pessoalmente, é um nome forte, governa o maior estado do país. O Tarcísio pode ser candidato à reeleição em São Paulo, com grande possibilidade de vencer as eleições.
Sim.
O Tarcísio deixaria o governo de São Paulo, ele teria que deixar em abril do ano que vem, abril, 6 meses antes do pleito. O Tarcísio deixaria o governo de São Paulo para ser candidato a presidente sem uma certeza. Não é que vai ganhar, não, mas de ter capacidade de competir? É uma pergunta também. Então, nós estamos na hora de responder perguntas para poder tomar decisões, tá certo? Então, eu vejo a ACM Neto um grande talento, condições, competência política, tudo isso. Mas é preciso que esse jogo esteja bem articulado para que as coisas aconteçam. Não só lá do estado, também está tendo problema. No estado, por exemplo, nesse momento, como será a candidatura? Jerônimo, normalmente é candidato à reeleição, quem está no poder, mas será que o coronel do PSD vai continuar candidato ao Senado? O Rui está querendo. Como é que vai ser isso?
Ser candidato ao Senado.
O Geraldinho, vice-governador, vice-atual vice-governador, depois do fracasso da eleição em Salvador, vai continuar como vice? quem será o nome? Então, minha amiga, meu amigo Marcos, vai ser uma oportunidade grande para vocês que são investigadores políticos, entendeu? Analistas políticos.
Comunicadores.
Não, mas analista mesmo, não é uma análise. Tem que fazer,
a gente tenta analisar um pouquinho.
Analisar política, eu digo sempre, no dia que eu deixasse de fazer, como eu faço, eu gosto de fazer política, tá certo? Eu ia colaborar assim, em um programa como fazer análise política.
É. Já está convidado
para fazer análise.
Então,
política.
A gente aproveita e pede essa análise agora em relação ao governo do Jerônimo na Bahia, porque a gente escuta muita reclamação do baiano, e também ao governo federal. A gente tem que deixar claro que o governo federal não quer cortar na própria carne, cada vez mais endividando o governo, taxa Selic subindo, juros subindo e cada vez os alimentos mais caros. Um exemplo aí que todo mundo já virou meme, inclusive na internet, é a questão do café, que está caríssimo. Então, qual a análise que o senhor faz em relação ao governo do estado, né, atualmente, e ao governo federal?
Eu acho, vamos começar pelo governo do estado, eu acho que eles não estão vivendo um bom momento. Existem reclamações, muitas da sociedade baiana. Uhum. Eu creio que alguns problemas não conseguiram resolver em quanto tempo. O problema da segurança, por exemplo, é grave. O problema das filas de regulação também é um problema grave, tá certo? Que estão colocados, entendeu? Eu creio que eles têm problemas que precisam resolver. Uhum. Por isso mesmo que o Jerônimo não tem uma avaliação boa. O problema é que estamos há 2 anos. Do final do mandato, portanto, a 1 ano e meio da eleição. O que vai acontecer? São perguntas que precisam ser colocadas em um campo de análise política mesmo, tá certo? Acho que uma eleição nesse momento seria difícil, complicada, mas eleição não é agora. Uhum. Eleição é lá na frente.
2026.
No caso do governo federal, como eu digo também no caso, eu disse isso há pouco tempo, no intervento de Salvador na rádio, é de que cabe à oposição baiana, representada pelo ACM Neto, também não ficar muito esperando o que está acontecendo do outro lado e começar a fazer um trabalho, ao meu ver, isso deve estar sendo pensado, tá certo? De um projeto para a Bahia. Começa a discutir esse projeto. Começa a levar esse projeto para o interior, para o distrito, visitar, papá, para não fazer isso só no ano da eleição, tá certo? Que na medida em que você está quieto, o outro lado está trabalhando. Os caras têm a máquina. É muito fácil chamar um prefeito e dizer, vou te ajudar a fazer isso, fazer aquilo.
Como está ocorrendo.
Como está ocorrendo, entende? Então, eu acho que muita coisa aí, já deixei com o Bruno, almocei com o Bruno há pouco tempo atrás, e conversamos sobre isso tudo, tá certo? Tem muitas coisas precisam ser feitas, até para você olhar, bem, isso aqui não está dando certo, então, olha aqui. Não é apenas a figura, o nome da pessoa, percebe? A minha experiência mostra que o nome só não resolve. É preciso você ter um nome, é importante, é porque o nome é resultado de uma construção, não é isso? Mas além do nome, você ter o que eu sempre falo, o projeto, o que você pensa para essa cidade, para essa Bahia, para esse país. O lugar de Lula é muito semelhante, tá certo? E lá com um problema mais grave ainda, porque Lula ganhou com um programa, só que o Congresso ele tem minoria. Não é fácil. Preste atenção a isso, tá certo? Então, essa minoria lá dificulta uma série de ações que poderiam ser implementadas em tese. Em segundo lugar, acho que tem erros. O governo muito mal na comunicação. Estão tentando agora com o Sidônio, né? Sidônio Palmeira, é inteligente ele, eu conheço pessoalmente.
Mas também está claro que o Lula também acaba saindo do controle dele, né?
Pois bem, mas veja, mas em tese, como é preciso você ampliar, olha, governante que não amplia, governante que não distribui tarefas, governante quer fazer tudo sozinho, não vai para lugar nenhum. Eu acho que acabou o tempo dos coronéis, tá certo? Você é preciso ampliar, é preciso discutir, é preciso trabalhar. Eu gosto muito do Tarcísio, governador de São Paulo. Ele tem essa capacidade de, dona Cátia, vai cuidar disso aqui, me traz aí um diagnóstico sobre isso. Seu Marcos, vai fazer isso aqui, ver como é que anda. E por aí vai, tá certo? Então, eu acho que também o momento não é bom, mas, repito, nós não podemos brincar. O Lula é um nome muito forte. O nome dele é muito forte. Então, se os setores que querem, e naturalmente, inclusive no meu partido, no Plano Nacional, a gente tem um ministério, mas o presidente do PP é a oposição, Ciro Nogueira.
Sim.
Tá certo?
É, oposição ao governo federal.
Você vê que o União Brasil está no governo, mas o ACM Neto, que é vice-presidente do União Brasil, está na oposição. Então, minha filha, é uma salada que tem que ser organizada, entendeu? Então, acho que ainda tem muito tempo, ainda tem muita água para rolar aí, tá certo? Então a gente vai ter que acompanhar, e aqueles que são protagonistas, não apenas acompanharem, mas agir. Agir com o quê? A saída para o Brasil é essa aqui. Essa é a saída para o Brasil, essa é a saída para a Bahia. Eu acho que isso é fundamental.
O Jabes Ribeiro, você que foi prefeito de Ilhéus por 4 vezes, com relação ao plano diretor da cidade, ele vem sendo seguido, a cidade tem crescido de maneira correta, para o lado certo, as estruturas estão sendo feitas, infraestrutura?
O plano diretor, digo sempre, que é um processo dinâmico. Eu digo sempre que o plano diretor, ele é orgânico, é um ser vivo, entre aspas. E você, a cidade muda muito. A realidade da cidade se altera muitas vezes com, entendeu? Poxa, você veja bem, a cidade faz a nova ponte, olha o que aconteceu no sul. O que tem, meu amigo, de construção, o que tem de empreendimentos imobiliários no sul de Ilhéus é impressionante. Uhum. Sabe o que é isso? A nova ponte.
Sim.
Não é verdade? Porque hoje você fazer uma ação na Zona Sul ficou muito mais caro, inclusive, a nível dos imóveis, não é verdade?
Sim, verdade.
Então, você tem que se organizar nesse sentido. Como é que está o plano diretor? Ele é produto de estudos permanentes. Eu acho, inclusive, que no caso do governo Valderico, não sei se a CEPLAN. A CEPLAN não tem mais, parece que é gestão, sou a Secretaria de Gestão, é isso mesmo?
Secretaria de Gestão.
Não tem CEPLAN.
Não
tem CEPLAN. Então a Secretaria de Gestão, ela precisa ter pessoas, entendeu, para acompanhar isso e atentas ao que está acontecendo no desenvolvimento da cidade. Veja bem, agora com Porto Sul, eu sou mais otimista do que Kátia. Sou mais otimista.
Eu falei para ele fora do ar aqui que o Porto Sul só acredita que sai do papel vendo.
Eu não ia dizer o que você falou, ia apenas dizer que sou mais otimista.
Mas eu vou falar logo a verdade. Só acredito vendo que vai sair do papel.
Eu sou um centro que preserva a fonte, entendeu? Eu sempre preservei, é importante. Entendeu? Mas é isso. Quer dizer, isso significa o quê? Significa que essa área norte vai ser um movimento muito grande.
Vai ter um boom também.
Então, um boom também, quer dizer, eu sempre defendi, que independentemente do crescimento de Ilhéus para o Sul, que eu sempre achei mais no turismo, para o Norte, mais nessa área de indústria, nós temos que pensar muito o crescimento de Ilhéus, pegando aqui o caminho para Itabuna também.
Lado Oeste.
Porque senão Itabuna cresce, vem para cá. Nada contra Itabuna, entendeu? Meus amigos, meus companheiros lá, enfim. Mas você fazer o caminho para Itabuna. Eu, por exemplo, eu defendo muito, sempre defendi, tá certo? Que a gente crie, quem sabe, um grande centro de empreendimentos, quem sabe, aproveitando a indústria digital, então essa coisa toda, para o lado de lá. Porque você vai ocupando. Tem áreas ali importantes, você tem a universidade, tá certo? Você tem o
Instituto Federal.
Senai. Então, aproveitar essa área de educação e você ir para lá fazer grandes investimentos voltados para esse setor. O setor hoje, inteligência artificial, tá certo? Está aí. Lhe digo o seguinte: a inteligência artificial, do jeito que vai. Se a gente não tomar cuidado, vai tomar conta da gente.
Verdade.
Não é isso mesmo?
Então, tecnologia chegou com tudo.
E aí é que o plano diretor ele tem que estar o quê? Em capacidade total, sendo sempre estudado, para sempre ir mudando conforme essa realidade.
Nós vamos já deixar agendada uma entrevista aqui com o Jabes Ribeiro, porque a gente ainda tem muita coisa para perguntar, só que o tempo já está estourado já, em 15 minutos. E eu quero agradecer ao senhor Jabes Ribeiro por ter vindo aqui. Tirado esse tempo para participar do Jornal do Meio-Dia, nós já vamos também alinhar mais entrevistas, viu?
Pronto, prazer grande, obrigado Cátia, obrigado Marcos, obrigado ouvinte, você é fundamental, você, enfim, é o mais importante disso, porque essa é a tarefa do rádio, a tarefa da informação e do programa. Quero agradecer a oportunidade, estou sempre à disposição, eu adoro conversar política, entendeu? Eu amo política, amo mesmo, eu sou um político que não tenho vergonha de dizer, sou político.
Político nato.
Nato, entendeu? Política para mim é uma atividade sublime, é a arte de transformar a vida das pessoas, fazer as coisas acontecerem, melhorar a vida do povo. Por isso que eu estou nisso desde menino, desde jovem, entendeu? E só vou deixar política quando o homem lá de cima me chamar. Como eu espero que ele ainda mais um tempinho por aqui, sim, né? Amigo,
muitos anos. Claro.
Um tempinho mais por aqui. Eu vou continuar para colaborar com a minha cidade, colaborar com a minha. E agora, uma felicidade ter um prefeito aliado, tá certo? Ganhamos juntos, ele ganhou a eleição, nós ajudamos a essa vitória, nós sabemos o nosso papel para contribuir. Uhum. Eu digo sempre, nosso papel não é apenas me dar a secretaria, me dar o cargo. Isso é o mínimo. Nosso papel é o seguinte: que cidade nós queremos? O que podemos fazer para a Ilhéus crescer? E ele será um grande beneficiário disso, porque ele é o prefeito da cidade. E eu quero contribuir com isso, quero ajudar nesse sentido, e esse é o meu papel. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. E do meu partido, claro, né? Do meu partido.
Obrigado, Jabes.
Obrigada, Jabes Ribeiro. Você acabou de ouvir, caro ouvinte, a entrevista do Jabes Ribeiro, o secretário-geral do PP na Bahia. Em breve ele retorna aqui ao Jornal do Meio-Dia, porque a gente quer a participação de Jabes fazendo mais análises políticas, viu, Marcos?
É verdade.
Não só em relação ao município, mas ao estado e ao país também. Bem, nós estouramos o tempo aqui um pouquinho, 1h15. Vamos encerrar por aqui a edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio-Dia. Agradecendo a você, caro ouvinte, e desejando a todos bom fim de semana, de paz e tranquilidade. Para você também, Marcos, e até segunda-feira. Sim.
Eu queria fazer aqui uma homenagem de 30 segundos.
Sim, pode fazer.
Ontem faleceu uma... Perdão, viu, desculpa.
Não, fica à vontade.
Ontem faleceu um grande amigo meu e uma pessoa espetacular de Léo, Zé Cacá. Um desportista, um homem que amava o esporte,
diretor do Colo-Colo,
entendeu? Ele me chamava de Curió, porque ele dizia quando eu falava, ele achava bonito e tal. Com esse Zé pequeno. Então, eu quero transmitir aqui, tá certo? A toda a família, tá certo? Um abraço assim afetuoso, entendeu? Energias boas, entendeu? Que vocês possam confortar o coração de vocês, entendeu? E Zé Cacá foi, mas fica a sua memória. Fica a sua imagem aqui, me desculpe.
Não, que é isso. Inclusive, a gente aproveita a oportunidade também, em nome da Gabriela FM, né, Marcos?
Sim.
Deixando o nosso abraço a todos os familiares do Zé Cacá e amigos também. Bem, Jornal do Meio-Dia dessa sexta encerra aqui um oferecimento Unex, Margrama, Mármores e Granitos, Shopping Jequitibá e Universo Calçados e Acessórios. Marcos, boa tarde, bom fim de semana para você e a todos os ouvintes. Até segunda, às 12 horas, se Deus nos permitir. Até lá.
Até lá, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.